Imagina só, tentar proteger o cérebro de um bebê prematuro de danos permanentes. E, tipo, não com uma cirurgia super complexa, mas pingando gotas de leite materno direto no nariz dele.
Uau.
Para que as células tronco viajem pelas vias olfatórias, assim, direto para o tecido cerebral. Sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. Eu sou a sua apresentadora.
E eu tô aqui como seu especialista para guiar a gente nessa, porque olha, essa é uma virada completa na forma como a medicina entende o cuidado, sabe?
Com certeza.
A gente deixou de ver a neuroproteção como, tipo, uma intervenção de emergência feita só lá na sala de parto com máquinas gigantes e passamos a entender isso como um contínuo biológico que começa muito antes do nascimento e usa elementos super orgânicos.
2025, vindo da Alemanha, sobre neuroproteção perinatal na prematuridade, e tem uma revisão bem minuciosa do Paulo R. Margotto.
Aham, um material excelente.
E a nossa missão aqui não é só, tipo, listar o que acontece com o cérebro prematuro. A gente quer entender as engrenagens ocultas dessas lesões e, o mais importante, dissecar as estratégias meio alucinantes que a ciência está usando para salvar o futuro dessas crianças.
Quando a gente analisa os dados desse estudo, fica muito claro que o foco não é só manter o bebê vivo,
Sim.
é garantir que o cérebro dele tenha os sinais químicos corretos, né, para continuar se desenvolvendo fora daquele ambiente super protegido que é o útero.
Exato. E para você que está nos ouvindo, tipo, mesmo que a realidade de um UTI neonatal pareça muito distante da sua vida, entender como o cérebro humano lida com um trauma tão precoce e literalmente se reconstrói do zero, olha, é uma das maiores maravilhas da biologia humana.
Sem dúvida.
Então, ok, vamos desvendar isso. Lendo as páginas desse material, o que mais me deixou assim intrigada foi perceber que a vulnerabilidade do cérebro prematuro não é aleatória, não é espalhada por todo o tecido.
Não, de jeito nenhum. Tem um alvo bem específico.
Pois é, o perigo tem um marco zero anatômico muito bem definido, né?
Exatamente. O epicentro anatômico desse perigo é uma estrutura que a gente chama de matriz germinativa. O grande berçário é o local de origem de quase todas as células precursoras ali, neuronais e gliais. Pense nela como uma fábrica operando em capacidade máxima.
Trabalhando a todo vapor.
Isso. E essas células recém-nascidas, elas precisam de uma quantidade massiva de energia para migrar dali e formar as outras partes do cérebro. Então, para suprir essa demanda absurda de energia, a área passa por uma angiogênese frenética.
Que é a formação de vasos, né?
Isso, uma formação de novos vasos sanguíneos, mas numa velocidade altíssima.
É como se, tipo, o corpo tivesse construindo uma cidade muito rápido. Eles colocam os canos de água, que seriam esses vasos sanguíneos, mas na pressa esquecem de colocar as válvulas de pressão e o cimento ao redor deles.
Uma analogia perfeita.
Né? Qualquer oscilação, qualquer soluço no sistema e os canos simplesmente estouram.
Estouram. E a biologia celular traduz a falta desse cimento em três deficiências bem críticas.
Quais são?
Primeiro, faltam os pericitos, que são células que funcionam como umas abraçadeiras mecânicas, sabe? Elas se enrolam ao redor dos vasos para estabilizar as paredes. Na matriz germinativa, a presença deles é mínima.
Entendi.
Segundo, a base onde o vaso se apoia, a membrana basal, ela é super frágil, porque tem baixíssimas concentrações de uma proteína estrutural chamada fibronectina.
E o terceiro ponto?
Faltam os pés terminais dos astrócitos.
Ah, pera, astrócitos, tipo aquelas células de suporte que são fundamentais para criar a barreira hematoencefálica.
Eles mesmos. E na matriz germinativa, esses astrócitos têm níveis muito baixos de uma proteína específica, a GFAP, o que, tipo, basicamente deixa eles fracos demais para abraçar e proteger os vasos direito. O resultado dessa tríade é uma rede vascular totalmente instável.
Nossa. Então o corpo está essencialmente criando vasos sanguíneos com a resistência de, sei lá, papel de seda.
Exato, papel de seda.
Só para priorizar a expansão rápida, ignorando a segurança. Mas, lendo o texto, parece que tem um gatilho para essa pressa toda. As fontes destacam que a concentração de oxigênio nessa matriz germinativa é naturalmente mais baixa.
É bem mais baixa que nas áreas ao redor.
E essa falta de oxigênio meio que funciona como um alarme de incêndio, né, no nível celular.
O que é fascinante aqui é que esse ambiente de baixo oxigênio, essa hipóxia fisiológica, faz o tecido liberar uma enxurrada de fatores de crescimento, principalmente o VEGF e a angiopoietina. E ao mesmo tempo, olha que loucura, ele suprime um fator crucial chamado TGF-beta.
Tá. E o que esse TGF-beta faz?
O TGF-beta é exatamente o sinalizador químico responsável por chamar os pericitos, o nosso cimento para fortalecer os vasos. Então, com o VGF lá em cima acelerando a construção e o TGF-beta suprimido impedindo o reforço, o corpo só obedece à ordem cega de construir o mais rápido possível.
Não importando se a qualidade do tubo é péssima.
Exatamente.
Faz muito sentido. Então, quando a gente junta as peças, aquele dado clássico sobre as hemorragias graves, os graus 3 e 4, ocorrerem predominantemente nos primeiros 3 dias de vida...
Fica óbvio, né?
Fica cristalino. Nesses primeiros dias, a rede de vasos é super instável, mas assim que o bebê começa a respirar melhor e a oxigenação na matriz sobe...
O alarme desliga, o oxigênio sobe... O tal do VEGF despenca e o TGF-beta finalmente tem espaço para aumentar. Aí ele chama os pericitos para estabilizar as paredes. A fase perigosa de construção é inibida e o risco daquela ruptura catastrófica diminui muito depois desses 3 dias iniciais.
Certo. Mas sabendo que os vasos são como papel de seda no começo, eu fico pensando como é que a medicina interfere antes mesmo de bebê nascer para reforçar isso.
É aí que entram as estratégias pré-natais.
Porque o estudo fala de, tipo, corticosteroides e sulfato de magnésio.
Sim. A administração de corticosteroides, tipo a betametasona, já é um clássico na obstetrícia para amadurecer os pulmões do bebê, né?
Sim, para produzir o surfactante.
Isso. Mas a pesquisa mostra que eles têm uma ação direta na arquitetura da matriz germinativa. Os esteroides, eles agem elevando artificialmente os níveis do TGF-beta.
O construtor.
O construtor, ao fazer isso, eles freiam aquela proliferação rápida e recrutam ativamente os pericitos e a proteína GFAP lá dos astrócitos.
Eles basicamente invadem o canteiro de obras, mandam parar tudo e falam, olha, pedreiros, voltem e passem cimento em tudo que já foi colocado.
Uma intervenção de emergência. A estabilidade dos vasos muda de patamar muito rápida.
Mas, peraí, lendo o estudo teve uma coisa que me pegou. Então o remédio tem essencialmente um prazo de validade no útero?
Como assim?
É, porque os dados dizem que se um bebê nascer 10 dias ou mais depois que a mãe tomou a dose do corticoide, o risco de uma hemorragia grave aumenta quase 3 vezes.
Sim, é verdade.
Isso se comparado com quem nasce naquela janela mágica de 1 a 9 dias a menos que tomem um segundo ciclo. Quer dizer, se os médicos acertam o diagnóstico, mas o bebê demora 11 dias para nascer, a proteção desaparece. Isso deve ser um pesadelo logístico para a equipe médica.
Olha, isso levanta uma questão importante sobre a ponderação de riscos. O efeito promotor de estabilidade da betametasona é, por natureza, transitório. O cimento meio que começa a esfarelar.
Caramba!
E além dessa janela de dias, tem o limite biológico da idade gestacional. Os benefícios contra hemorragias somem quase por completo se a gestação passa das 30 semanas.
E isso acontece porque a própria matriz germinativa, aquela fábrica gigante, ela começa a regredir, a ser desmontada pelo corpo, certo?
Exato. Conforme a gravidez avança, a fábrica diminui. Dar corticoides depois de um certo ponto, tipo 37 semanas, traz efeitos adversos. Pode interferir até no crescimento do volume cerebral a longo prazo.
Uau! E ao lado dos corticosteroides, a gente tem o sulfato de magnésio para a mãe. Eu, pelo menos, sempre associei o magnésio a, tipo, controle de pressão alta na gravidez, na pré-eclâmpsia.
Muita gente associa só a isso.
Mas a meta-análise de 2024, que está nas fontes, com quase 6 mil prematuros, revelou que ele reduz drasticamente o risco de paralisia cerebral. E a mecânica disso parece ficção científica pura.
É incrível. O magnésio atua bloqueando uma cascata letal dentro da célula, quando o cérebro sofre isquemia.
Que é a queda de fluxo de sangue e oxigênio.
E isso, o tecido entra em pânico. Ele libera uma quantidade tóxica de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato e um metabólito chamado succinato.
Tá, deixa eu visualizar isso. o cérebro fica sem oxigênio e inunda o tecido com essas substâncias. Elas vão se ligar aos receptores das células como se fossem chaves abrindo fechaduras à força. E essas fechaduras são os receptores NMDA.
Perfeito. O receptor NMDA é tipo um portão. O problema é que do lado de fora da célula tem muito cálcio. Quando o glutamato destranca esse portão, uma avalanche de cálcio invade a célula nervosa.
E cálcio demais mata a célula, né?
Totalmente. Ele aciona enzimas que destroem o DNA. A célula morre de dentro para fora.
E aí que o magnésio entra com a capa de herói. Pelo que eu entendi, o íon de magnésio tem o tamanho exato para atuar como uma rolha física.
Exato. Uma rolha.
Ele entra no canal do NMDA e fica entalado. O glutamato até destranca a porta, mas o cálcio não consegue entrar porque o magnésio bloqueou a passagem.
E, como bônus, ele ainda age como vasodilatador e protege as mitocôndrias. É um escudo completo.
Bom, a gente viu como proteger no útero, mas aqui é que fica muito interessante. Chegamos ao momento do parto. A transição para o mundo exterior traz uns perigos mecânicos e térmicos que são, tipo, completamente contraintuitivos.
Completamente. O parto do prematuro desafia muito da nossa lógica padrão.
O exemplo mais chocante para mim é a prática da ordenha do cordão umbilical, o famoso milking.
É, o milking. Ele foi adotado com a melhor das intenções, né? Num bebê a termo, você espremer o sangue do cordão rápido empurra um volume extra de sangue para o bebê. Ganho de ferro, oxigênio.
Claro, instintivamente você pensa, poxa, um bebê de 25 semanas super frágil. Dar mais sangue deve ser a coisa certa a se fazer.
Parece, né? Mas o ensaio de 2019 mostrou que, para os prematuros extremos, de 23 a 27 semanas, a ordenha é catastrófica. A taxa de hemorragia grave saltou de 6% no clampeamento tardio para assustadores 22% no grupo da ordenha.
Meu Deus, mas por que dar mais sangue causa esse estrago? É culpa daqueles canos de papel de seda, de novo?
Em parte, sim. Mas junta isso com a falta de autorregulação cerebral.
Como assim?
Nós, adultos, a gente contrai ou dilata as artérias para manter a pressão lá no cérebro constante. Os prematuros não têm esse mecanismo. O cérebro deles é um sistema passivo.
Ah, então quando a equipe médica empurra aquele sangue acumulado de uma vez só, cria um pico na pressão do bebê. E essa onda sobe em força máxima, bate direto naquela rede vascular super frágil.
E os canos estouram na hora. Por isso, a estratégia correta hoje é o clampeamento tardio e o ventilar primeiro, usando aqueles carrinhos de parto para expandir o pulmão do bebê e estabilizar tudo antes de cortar o cordão.
É insano ver a medicina tendo que desaprender o que parecia óbvio. E tem outro paradoxo doloroso nas evidências. A hipotermia.
Isso é pesado.
A gente sabe que resfriar um bebê a termo que sofreu asfixia no parto reduz mortes e deficiências em 25%. Faz sentido, né? O tecido está inflamado, a gente aplica frio para proteger e diminui o inchaço. Mas em prematuros...
Em prematuros, o resultado é o oposto. Um grande estudo americano do NICHD mostrou que a hipotermia causa danos adicionais terríveis.
Uau!
A mortalidade subiu para 22%, contra 13% no grupo que ficou aquecido.
É brutal. Um milagre para um bebê de 40 semanas vira uma armadilha mortal para um de 30. Por que o frio faz isso? O texto menciona uma hiperglicemia. Como que esfriar o corpo faz o açúcar destruir o cérebro?
Pensa assim, o frio extremo é um estresse brutal. O corpo do prematuro entra em modo de sobrevivência, libera hormônios de estresse e o fígado joga todo o estoque de glicose no sangue.
Tá, o açúcar dispara.
Dispara. E o cérebro imaturo, sofrendo isquemia, não consegue processar essa sobrecarga de glicose direito. O resultado é a produção de ácido lático dentro das células, o que corrói e destrói o tecido que a gente estava tentando salvar.
Definitivamente a fisiologia deles opera, tipo, num ecossistema totalmente diferente. Mas ok, digamos que o bebê sobreviva a essa zona de guerra do parto.
É só o começo.
Dias depois, uma inflamação persistente ameaça o cérebro. Certo. O estudo fala de lesões secundárias de astrogliose e da parada dos oligodendrócitos.
Isso. A astrogliose é quando os astrócitos formam tipo uma cicatriz rígida ao redor da lesão inicial, tentando conter o dano. Só que essa inflamação crônica paralisa o amadurecimento dos oligodendrócitos.
Que são as células que fazem a mielina, o revestimento dos neurônios. Sem mielina, a fiação do cérebro entra em curto. Então, como a UTI e a mãe combatem isso?
O ambiente da UTI é vital. Contato pele a pele, o método canguru, evitar luzes e sons fortes, a voz dos pais, e técnicas respiratórias, como o método LISA, que é super fino e evita o trauma de entubar o bebê.
Menos trauma, menos inflamação. Mas o grande astro desse estágio, tipo o destaque absoluto, é o leite materno.
O leite materno é... não tem nem o que dizer.
Ele não é só comida, né? É terapia neurológica pura. Lactoferrina, fatores de crescimento, citocinas e até células-tronco vivas que mudam a arquitetura do cérebro. Mas tem um detalhe que quebra a intuição. O leite de doadora de banco de leite?
Pois é.
O estudo diz que, surpreendentemente, ele não é superior à fórmula se usado só para suplementar.
O que se perde aí?
A pasteurização e o congelamento é uma segurança inegociável, claro, mas acaba aniquilando grande parte da atividade biológica das células-tronco. E tem outro fator. O leite da própria mãe se adapta dinamicamente à idade gestacional específica daquele prematuro.
O corpo dela calibra a receita diariamente para as necessidades dele.
Exato. O leite doado, que geralmente é de um bebê que já nasceu a termo, não tem essa precisão toda. E a forma de dar esse leite é revolucionária. A mucosa oral e nasal absorvem as substâncias. Eles pingam no nariz e isso viaja de forma transnasal direto para o cérebro, com efeito terapêutico pós-lesão.
Se conectarmos isso ao cenário geral, o cuidado não é só sobre máquinas. É sobre simular quimicamente o útero perdido. O leite da mãe é o vetor principal dessa simulação.
Então, o que tudo isso significa para o futuro? O texto ainda menciona rápido uns tratamentos experimentais, tipo a cafeína?
Sim, a cafeína já é usada para a apneia. Só que, surpreendentemente, ela reduz paralisia cerebral também.
Porque ela bloqueia a adenosina, né? Cortando os sinais inflamatórios no cérebro. E também os estudos com células-tronco do cordão. Incrível. Bom, para amarrar tudo isso, o pensamento que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é o seguinte. A gente aprendeu que o cérebro prematuro é literalmente moldado no período pós-natal pelo som da voz dos pais e pelas células-tronco do leite materno absorvidas pelo nariz.
É muito orgânico.
Sim. Então, talvez a gente não devesse ver a UTI neonatal só como um lugar onde o desenvolvimento é pausado e colocado em aparelhos, mas sim como um estágio onde o cérebro está ativamente usando o contato social, as bactérias e os fluidos da mãe como material de construção direta, sabe?
Com certeza.
A neuroproteção não é só um remédio que o médico dá. É a conexão inquebrável entre a biologia da mãe e do bebê operando mesmo fora do útero.
Essa é a reflexão perfeita para fechar. Nós só mapeamos as engrenagens da natureza e tentamos tirar as barreiras para a biologia agir. É sobre isso.